UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora 10 horas e 51 minutos e vamos fazer contato com a nossa repórter Maria Dulce Miranda, que ela está lá direto do CRAVE, né, na reabertura do CRAVE, que é o Centro de Referência Audiovisual, e tem informações aí para a gente. Bom dia, Maria Dulce Miranda, seja bem-vinda aqui ao programa Conexões. Primeira vez que a gente tem a sua participação aqui, né?
É, sim, bom dia, Luciana. Estou aqui no CRAVE, Centro de Referência Audiovisual, que fechou para uma reforma em janeiro de 2013 e reabre para o público amanhã. Estou aqui com o coordenador, Ivan Rodrigues. Ivan, como que foi a reforma?
Bem, inicialmente eu quero falar que é uma alegria a gente estar reabrindo o espaço. Nós passamos um ano e meio, praticamente, fazendo um trabalho de reforma, né, edificação da década de 20. Em que a gente tratou o piso, toda a parte interna e todas as fachadas externas, a gente fazia um trabalho na sua parte dos telhados. Então, essa restauração teve um ponto importante, tivemos aí uma retirada de todas as camadas das tintas que não eram de períodos anteriores e enfim, não estavam adequadas, e fizemos a pintura da casa com uma tinta específica e utilizando um reconhecimento de restauração. E, enfim, conseguimos aí alcançar um ponto importante, que é revitalizar essa edificação, até mesmo por uma apresentação de um projeto de iluminação monumental.
Certo. E conta para o ouvinte como que funciona o CRAVE sobre o acervo, conta um pouquinho.
Tá legal. O CRAVE foi criado em 1993, ele passou por outras edificações, até chegar a essa edificação em 2008. O CRAVE ele trabalha com um ponto importante, que é a preservação da memorial do visual da cidade de Belo Horizonte. Aqui a gente tem em torno de 60 mil itens no acervo de acervo, em vários suportes. Principalmente suporte físico, em 18, 16, 20, VHS, tudo mais. O que é interessante é que o público, o pesquisador, seja de qualquer área, história, conservação, preservação, belas artes, que pode utilizar a consulta desse acervo no momento que ele quiser. Cada vez mais potencializar essas produções, no caso dos nossos usuários.
A gente estava conversando antes e você estava me contando que tem um acervo fílmico e o acervo videográfico. Acervo fílmico e acervo videográfico. Conta pra gente qual a diferença.
É um pouquinho de diferenciação que está no seu suporte. Né? O acervo fílmico tem 35 mil na sua base. Geralmente o videográfico está em um suporte principalmente em VHS. A gente está colocando. É importante a gente acrescentar aí que já tem uma nova vertente tecnológica, que hoje tudo é digital, e a gente está começando também a trabalhar com conservar esses acervos digitais. É um debate intenso na rede de preservação que a gente quer acompanhar cada vez mais. Então, a gente vai encontrar não só acervos videográficos, no caso, e a partir de agora a gente vai ter também um universo digital.
Tá certo. O CRAVE está reabrindo com a exposição do Tony Vieira, um cineasta mineiro. Conta um pouquinho para a gente sobre a exposição e sobre o cineasta.
Legal. O Tony, ele trabalhou muito na década de 70 e 80. E a produção dele está voltada muito para o universo cinematográfico de ação e erotismo. Né? A gente conseguiu, em parceria com a Fundação Cultural de Contagem, trabalhar numa pesquisa sobre esse acervo do Tony, que hoje se encontra aqui no Centro de Referência Audiovisual, e conseguimos trazer uma exposição que estava em Contagem para cá, nessa parceria, mostrando para o público todo esse acervo tradicional, todo esse acervo único, um pouco da história de vida do Tony, que teve aí várias produções nesse período da década de 70 e 80. Ele fica muito representativo.
Certo. E um pouquinho assim, da história do cineasta, de onde ele é, qual a importância dele para o cinema mineiro.
Sim, Tony, ele não nasceu em Belo Horizonte, mas veio para cá, trabalhou em várias formas, né, em circo, apresentações em rua. Enfim, desde o início da sua vida, ele quis trabalhar e ser um artista. Logo cedo, ele conseguiu ter um contato com o universo cinematográfico. E ele começa, então, a fazer suas produções. E ele tem uma forma de trabalho muito interessante, né, porque naquele período ele fazia toda a parte de roteirismo, de gravação, ele era ator, ele era o diretor. Então, a gente consegue observar uma forma de produção de um período na história do cinema, caracterizado por um pouco desse universo de fazer tudo, uma só pessoa fazer tudo, né? E apresentando até uma tecnologia para aquele período interessante, explosões de carro, de perseguição, do erotismo que se envolvia, do mocinho, do bandido, enfim. Esse universo cinematográfico que o Tony consegue apresentar para o público, e é importante que o pessoal, o público de Belo Horizonte, de Contagem, da região toda próxima de Belo Horizonte, possa conhecer um pouquinho mais a história desse filme.
É, o senhor frisou que o Tony Vieira mostrava a temática erótica no filme.
Uhum.
Como que era, assim?
É a temática erotismo. Né? Então, não são as chamadas pornochanchadas, um pouco nesse sentido. Nada que seja aquele erotismo insultante ou uma situação degradante e tudo mais. Mas uma forma de apresentar o corpo, um pouco de sensualismo nas histórias que ele contava. Né? Então, a sua trama rolava um pouco nesse sentido.
Voltando à reabertura aqui do caso, quais são os outros projetos que devem ser realizados por agora?
Bem, isso é muito legal. Né? Essa semana já é uma semana de alegria, como eu iniciei aqui a conversa com você. Nós estamos abrindo a casa amanhã com a exposição. Nós estamos, na sexta-feira, já incluindo também uma programação junto ao YouTube de Belo Horizonte, acompanhando todo esse movimento que os museus da cidade e os centros de referência, o trabalho de proteção da memória e do patrimônio, interagem nesse dia, no noturno da cidade. E a gente vai ter aí a apresentação, basicamente, de uma mostra de imagens da cidade antiga, que estão relacionadas a essas imagens antigas da cidade. Além disso, a intervenção por meio de um site específico do Renato Gaia, que vai fazer uma projeção na fachada principal da edificação, e uma intervenção num site específico também do artista Rogério Fernandes, que vai estar fazendo uma pintura no nosso muro relacionada à temática do audiovisual, principalmente com aquele que o CRAVE trabalha.
E sobre os projetos de CRAVE ao ar livre, o que você poderia acrescentar?
Desde o ano passado, né, a gente teve um trabalho intenso de difusão do nosso acervo. E aí, a partir desse objetivo, que é mostrar o acervo fora dessa casa, né, não está presente dentro, mas também fora, em outros lugares, a gente criou alguns projetos. Entre eles, a gente tem um projeto CRAVE nos Centros Culturais. A gente trabalha em parceria com os Centros Culturais, fazendo uma programação que está associada com mostras de cinema no nosso acervo. Lá, nos Centros Culturais, atingindo de forma centralizada, temos um projeto interessante, que durante esse período de seca, a gente faz o CRAVE ao ar livre, em algumas praças, a gente faz uma programação de mostras, fizemos isso em lugares abertos também, como o Museu Abreu Barreto, para valorizar esse ambiente que a gente pode mostrar o cinema em um espaço fora da sala do cinema em si. Né? Nós temos aí as mostras internacionais, que CRAVE com a morte, e ano passado, esse ano, a gente conseguiu fazer um trabalho junto ao cinema iraniano, ao cinema indiano, ao cinema argentino, né, o cinema espanhol, e a gente vai acompanhando cada vez mais essa ideia de divulgar esses acervos que a gente está chamando de audiovisual.
E tem alguma sessão ao ar livre disponibilizada por agora?
A programação está sendo estruturada para um mês, para esse mês, esse período ainda de seca, para esse mês de agosto. A gente ainda não conseguiu fechar os pontos específicos, a gente vai estar fazendo isso a partir do final desse mês.
Levantar alguma coisa que você quer apresentar para o público?
Bem, eu convido todo mundo a conhecer o nosso acervo, né, um acervo livre. Podem utilizar, pesquisem o universo ainda a ser explorado. Eu acho que contribui muito para o conhecimento da história da cidade, sobre a questão da preservação. A gente motiva muito a questão da preservação. O pessoal conhecer como se faz o processo de tratamento, preservação com acervo como o nosso.
Bom, esse é o Ivan Rodrigues, coordenador do CRAVE, Centro de Referência Audiovisual, que reabre ao público amanhã, 16 de julho. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. O Centro de Referência Audiovisual fica na Avenida Álvares Cabral, número 560. O CRAB também faz parte do Noturno, que vai abrir os museus da cidade dia 18, sexta-feira, no período da noite. Luciana.
Tá certo, muito obrigada aí, repórter Maria Dulce Miranda, direto lá do CRAV, né, do Centro de Referência Audiovisual, que está reabrindo aí durante essa semana e conversou com o Gilvan Rodrigues, coordenador do CRAV.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.